juro real entrou para a economia real. No Terraço Cast de número 473. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 30 de julho de 2025, quarta-feira, em um dia em que tivemos um parcial taco e um ministro do STF sancionado, trazendo diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo, o 473 do Terraço Cast, o episódio da segunda quinzena deste mês de julho de 2025, claro. Novamente em cima da linha, mas seguimos presentes, trazendo as análises que você tanto gosta. Quem me acompanha hoje, elas do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Que veio começar, né, que eu vou começar aqui a minha previsão do tempo pelo tempo do relógio. Né? Vamos começar aqui pelo primeiro tempo do relógio. Esse tempo do relógio, ele vai começar com desculpa, né, uma desculpa pública aqui ao nosso querido âncora, Caio Augusto, né, para quem eu prometi fazer uma transmissão do TerraçoCast diretamente da Expert XP 2025, a maior feira de investimentos do mundo. Só que acontece que o tempo venceu, né? Na guerra da mulher do tempo sem tempo contra o tempo foi vitorioso e eu acabei ficando sem tempo, acabei esquecendo, né? O São Longuinho aqui, né? Ele brigou com o São Pedro e tal e eles resolveram me... O São Longuinho ganhou, né? A luta e eu esqueci. Mas tudo bem, tudo bem. Porque eu trago, está aqui fresco em minha memória, e eu trago aqui para vocês, né, diretamente de um dia depois da Expert XP 2025, a previsão do tempo, né, que eu sei que é isso que vocês estavam esperando. E aqui na previsão do tempo, né, temos pazes com São Pedro, né, depois de São Pedro fazer eu passar muito calor, muito, muito, muito calor durante as minhas férias, eu acho que ele quis me pregar uma peça. Né? Eu pedi tanto sol, eu sou uma pessoa tão mal, tão solar, essa mulher do tempo sem tempo, pedi tanto pelo sol e o sol veio. E o sol veio em 45 graus, o sol veio em grandes quantidades, né? E realmente, né, o São Pedro me pegou essa pecinha. Mas a gente conversou e tá tudo bem. E depois ele me dá um pouquinho de chuva nos meus primeiros dias pós-férias. Eu estou aqui num dia ensolaradíssimo, tá? No litoral de São Paulo, né? Descansando pós-descanso, que é o que a gente gosta, férias depois das férias. Mentira, não é férias não, é apenas um fim de semana. Mas é isso, gente. A mulher do tempo sem tempo já tá ficando até sem tempo de tanto prelúdio que eu tô fazendo aqui.
Desculpas aceitas, até porque essa voz também acabou sendo vencida pelo tempo nos últimos tempos. E sobre o tempo, tempo não do relógio, né, da previsão do tempo, segue um frio ameno no interior paulista. Frio ameno porque não chega a ficar consistentemente abaixo de 10 graus, mas não supera com facilidade 20 graus. Excelente. Para quem gosta, claro. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Aqui a Renata trazendo, como sempre, para vocês o Boletim Internacional, que agora é quinzenal, né? Eu acho que é uma boa, assim, para também poupar um pouco a nossa saúde mental, porque não tá fácil, né? Falar aqui de geopolítica para vocês tá, assim, num nível de masoquismo que eu acho que dá para comparar quase, quase com o torcedor do Santos, né?
Tema emocionante e cá para nós um tanto quanto divertido também. E é verdade, não tá fácil fazer a curadoria. Numa chuva de ruídos, tá cada vez mais complicado achar sinais. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo?
Oi, galera do TerraçoCast, tudo bem? Olha, quase não vim nesse episódio para falar com vocês, porque a minha voz tá meio para lá, né? Já não tá muito boa, porque eu tive uma tosse, mas tô aqui com vocês pra gente conversar mais sobre investimento.
Fernanda com voz oscilando, mas sempre aqui conosco. Conferida a previsão do tempo e escaladas as participações de hoje, vamos ao 473. Raquel, o que o IBCBR mais recente trouxe de mensagem?
Vamos então ao que interessa, não é mesmo, Caio Augusto? É isso mesmo, o IBCBR, que é aquele indicador, vamos primeiro falar quem é o IBCBR. O IBCBR, ele é um indicador de atividade econômica, que é calculado pelo Banco Central. Ele é diferente do PIB, quem calcula o PIB é o IBGE. Ele tem uma metodologia diferente. Então, não acham estranho se o PIB mostrar uma coisa e o BCBR mostrar outra, né? É não totalmente diferente, mas né, em termos de um cresceu, o outro caiu brutalmente. Mas eles têm metodologias diferentes. Então, por isso, não é o mesmo número. A maior parte dos analistas de atividade econômica não usa o IBCBR como... enfim, componente ali para fazer as contas do PIB, as projeções, porque realmente é uma metodologia diferente e ele é um pouco mais errático, vamos dizer. Porém, né, ele é um indicador interessante para a gente medir um pouco da... é um termômetro, né? Assim como a gente tem os PMIs, né, os índices de gerentes de compras, que são um bom termômetro para a atividade econômica, como o PIB é trimestral, é legal olhar esse indicador mensal aí do Banco Central, né, assim como também acompanhar os indicadores setoriais mensais, né, que a gente tem a PIN, né, que é a pesquisa de indústria, tem a PMS, que é a pesquisa de comércio, de serviço, desculpa, e a PMC, que é a pesquisa de comércio. E aí, normalmente, essas três pesquisas, elas acabam já dando uma boa indicação e acaba que o IBCBR ele não é tão relevante em termos de mercado, né? É difícil a gente ver assim, ai, o IBCBR mostrou tal coisa, então, né, a gente viu tal e tal coisa acontecendo no mercado de renda fixa ou na bolsa ou no dólar, porque ele acaba mexendo um pouco, né? Dito tudo isso, né, usando a expressão dito isso, como ela foi intencionada, né, que justamente já ia para querer dizer a contradição, né? E não só que eu falei várias coisas, mas tudo bem. Então, dito isso, o número na última BCBR, que foi referente a maio, que foi divulgado no meio de julho agora, né, no dia 15 de julho, se não me engano, ele já mostrou um certo enfraquecimento, né? Então ele mostrou uma queda de 0,7% na comparação mensal com o ajuste sazonal. E aí isso acabou chamando a atenção, inclusive, né, do nosso âncora, Caio Augusto, aqui, né, Caio? E eu acho que tem algumas ponderações a se fazer, né? A primeira é, a agricultura caiu bastante, mas a agricultura caiu bastante como já era esperado, porque ela tinha subido muito no primeiro trimestre, justamente por conta da época das safras e tal, então já era 100% esperado essa parte da agricultura. Mas se a gente tirar a queda da agricultura, o IBCBR teria caído ainda, ao invés de 0,7, teria caído 0,3. É uma queda menos acentuada, mas ainda assim uma queda, né? Ou seja, o que a gente vê é que finalmente estamos vendo a atividade econômica enfraquecer. Pô, Raquel, mas a economia tá encolhendo, você tá falando que isso é bom finalmente, pelo amor de Deus? Não, é aquilo que eu já falei várias vezes aqui, quando a gente fala de política monetária, de inflação, do que esperar pro ano, né, que justamente a política monetária, a elevação dos juros que tá acontecendo aí, né, o Banco Central vem implementando faz tempo já, ela tem o objetivo de frear a economia, né, é o remédio amargo pra evitar uma doença ainda pior, que é a inflação muito alta, a inflação saindo do controle. Então, só que o que a gente estava vendo? A gente estava vendo que a política monetária não estava fazendo muito efeito. Então, o Banco Central continuou elevando os juros, né? Não estava batendo nas expectativas, né? Não estava batendo na atividade econômica. Então, foi, né, a todas as contas iam mostrando que estava ainda faltando um pedacinho, né, para saber se, pô, a economia está mesmo em contração. Nenhum indicativo, né, nenhum sinal apontava para um enfraquecimento. Mercado de trabalho, não. Né, expectativas de inflação, não. A inflação corrente começou a apontar já, começou a dar uma virada, mas eram coisas mais pontuais, menos a ver com a atividade econômica, então como, por exemplo, questões de safra, de alimento, etc., questões climáticas, e não tinha sinal ali na atividade econômica de que a atividade estava perdendo um pouco de força. E aí, finalmente, começamos a ver. A gente começou a ver ao longo do mês já, né, em maio, quando a gente olhou ao longo do mês, eu digo, nos dados referentes, tá? A gente já tá olhando dados de junho já, das pesquisas mensais, que já mostra um certo arrefecimento, mas ainda tá muito volátil, tá? Então, tem mês que, por exemplo, agora não vou lembrar de cabeça, mas teve mês que serviço caiu, depois subiu de novo, varejo a mesma coisa, né? Então, assim, a gente vê os primeiros sinais. Não é uma queda abrupta, né? Não é um negócio que, pelo amor de Deus, gente, olha o IBCBR, caiu quase 1% mesmo, meu Deus. Não, né? Tem essa questão da agricultura, porque cresceu muito, base de comparação, e tem, né, esse... Então, a gente já tá falando de um número bem menor, né? De 0,3 mais ou menos, se a agricultura tivesse mantido estável. E aí, já é, né, já mostra aí um quadro mais já, um arrefecimento paulatino, gradual. Então, de fato, era o que o Banco Central, né, tava querendo que acontecesse. É, e agora olhando para, vamos tentar dar um pouco de mandiná aqui, né? Ah, o que esperar até para a semana que vem, que vai ter decisão do Copom? Provavelmente vai ter uma manutenção das taxas de juros, né? No 15%. E o Banco Central deve sim trazer aquela mensagem de juros altos por período prolongado. Eles devem manter essa mensagem mais rígida ali em relação à política monetária. Por quê? Porque tem alguns sinais, eles devem colocar isso na fala, no comunicado, né? Que tem sim sinais mais, né, um pouco mais claros de desaquecimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho, zero sinal. Então, assim, salário subindo ainda acima da inflação, todos os dados aí de mercado de trabalho mostrando ainda, assim, um mercado bastante aquecido. Mas já começamos a ver na ponta ali, né, na ponta, ou seja, ali naquela mudança marginal, né, economicamente falando mesmo, que é quando uma mudança menor, que já mostra aí uma atividade que perde um pouquinho de dinamismo. Então, vamos ver, né, provavelmente é isso aí, não sei se eles chegam a, como eu falei, o BCBR é um pouco menos relevante nesse sentido, mas pode sim ser que o Banco Central, né, se refira à perda de dinamismo da atividade econômica como um todo, né, isso deve ser dito ali. E aí, gente, como prometido, trazendo aqui, tentando fazer um gancho aqui com o que eu ouvi lá na Expert, né, cara, a gente ouviu assim, tema global, não importava o painel, tava todo mundo, obviamente, falando de tarifas, falando de Trump, falando de um mundo diferente do que mudança estrutural. Algo que eu ouvi em um painel, agora não lembro qual, mas que eu achei bem interessante, é que a gente tá falando de uma mudança estrutural, né? De uma mudança que, agora, o mundo, que era algo que eu já vinha, não sou tão esperta, não, mas que, enfim, já estava lendo há um tempo, né? Desde o começo do ano ali, da eleição do Trump, que se começava a se ver esse movimento do mundo. Não é um mundo que, eu não ouvi ninguém acho falando assim, ah não, vai ser um mundo muito fechado, desglobalizado. Não, na verdade, é uma mudança estrutural que deve sair, deve até ficar potencialmente um pouco mais multipolar no médio prazo, porque a gente vai ter os países, a gente já vê os países se movimentando, né, tentando substituir ali uma dependência grande dos Estados Unidos, que eles tinham de comércio com os Estados Unidos. Então, nesse meio tempo, a gente vê, pô, México se aproximar do Brasil, a gente vê China abrindo conversas de novo com a União Europeia, a gente vê Reino Unido e União Europeia conversando de novo. O Reino Unido e a Índia acabaram de assinar um acordo de livre comércio de verdade, né, que diferente daquilo que os Estados Unidos fez com o UK, que foi meio que uma carta de entendimento, que o Trump chamou de acordo, né, que como eu sempre falo, né, esses acordos eles demoram muito tempo para serem efetivados, né, a gente não tem, não é em 5 minutos que vai ter um acordo, né? Isso demora anos aí de negociação, que era algo que já estava sendo negociado entre Reino Unido e Índia, por exemplo. Como dizem os meus queridos amigos do Petit Journal, o Trump está sendo um ótimo tio, um ótimo pai de acordos de livre comércio, né? Patrocinador. Porque é isso, está todo mundo buscando outras, se adaptando, né? Adaptando a economia. Mas no meio tempo, isso traz muita volatilidade, principalmente quando a gente fala de mercado. Então, isso eu ouvi bastante, né, por lá, nesse sentido. E quando trazia para a realidade brasileira, uma visão parecida de, olha, a gente estava se beneficiando de um movimento de rotação global, a gente estava se beneficiando de estar meio ali esquecido nesse xadrez tarifário. Tipo, ah, o Brasil, ah, não, tá ali só com 10%, tal. Tem superávit, né, os Estados Unidos tem superávit com o Brasil, então tá tranquilo, né, até que não rolou, né. Então, a gente estava se beneficiando, era um cenário global que acabava beneficiando a gente, uma economia fechada, né, que isso em 90% do tempo é ruim, mas em 10% aí, nesse caso, tá sendo bom, né. Só que aí a gente acabou entrando, né, como eu falei no último episódio, a gente acabou entrando aí pro spotlight, pro destaque, né, pro caderninho de curiosidades do Trump, isso, né, a tarifa aí de 50%. Né, então isso acaba, eu acho que também há um certo consenso de que o impacto não é muito grande em termos macro, é mais setorial. Mas isso traz também, muita gente falando sobre como isso traz incerteza também para o cenário brasileiro, que era isso, o Brasil estava meio que na osmose ali, tipo, ah, rotação emergente, ah, tem o Brasil aqui. O Brasil tá, né, parece que tá de boa aqui, uma economia fechada, os Estados Unidos não tá enchendo muito, vamos para lá, né, ou muito, muito fluxo que veio para emergentes, assim, por índices, né, e tal, sem tirar o Brasil, e aí agora isso acaba, há um risco de se reverter, e a gente ter, pela percepção de risco mesmo, né? As pessoas não, de uma maneira geral, os analistas, economistas, grandes, né, investidores não sabem detalhes sobre a economia brasileira. Então, é isso, acaba, quando não se sabe, ah, não sei, fica na dúvida, então sai. Então tem esse risco de a gente ter um impacto mais indireto, que é o que eu falei até no último episódio, se falou bastante. E olhando aqui para o Brasil, para a economia brasileira, muito se falou do fiscal, né? Então, pô, a gente estava ali sendo beneficiado por um cenário externo favorável, a gente estava ali sendo beneficiado, né, por um crescimento, né, um crescimento assim que estava surpreendendo para cima, sem necessariamente pressionar tanto a inflação, até que, né, teve uma guinada forte aí da parte fiscal, né? Então o governo foi meio que aos poucos, até que virou totalmente a torneirinha do fiscal, né, indicando que vai continuar. Justamente isso que eu falei da atividade tá perdendo força. Não sei se isso vai se manter, né? Principalmente no ano que vem, que é um ano eleitoral, que o governo deve acabar, né? Governos do mundo inteiro gastam mais dinheiro em ano eleitoral, né? Fazem mais estímulos à economia, impulsionam a economia, né? Não deve ser diferente por aqui. Então é isso, a gente tem uma preocupação, o Brasil de novo com uma preocupação, todo mundo com uma preocupação muito grande do fiscal, da gente estar desfazendo o que foi feito durante alguns anos, né, de ganhos institucionais do ponto de vista fiscal, que também uma opinião de que o arcabouço fiscal vigente, ele não é, enfim, não é sustentável, que ele precisa mudar, e que o que está sendo feito é tapar o sol com a peneira e ir consertando no curtíssimo prazo, né. Então, teve muito se falou também sobre as eleições, potencial alternância de poder, o que poderia vir de novas políticas econômicas nesse sentido, né, para tentar foco em reformas estruturais e um pouco mais sustentáveis de longo prazo. Mas de uma maneira geral é isso, assim. Muito se falou também da perda de, né, da desdolarização, que, pô, apesar dos Estados Unidos estar enfraquecendo, pô, ele ainda tem um excepcionalismo, né, está enfraquecendo em termos institucionais, tem uma percepção de risco um pouco maior, o fiscal está pior por lá, mas os Estados Unidos ainda é os Estados Unidos, né? As empresas ainda geram muito lucro, olha o que está acontecendo na temporada de resultados. A gente teve muita discussão sobre inteligência artificial, né? Tudo isso com muito foco em Estados Unidos e China. Então, assim, não deve ser, né? Não há uma opinião, não ouvi nenhuma opinião de que, agora é o fim da era Estados Unidos, agora o mundo vai mudar, Estados Unidos vai para o ralo e venda dólar, né? Acho que nem tanto lá, nem tanto cá.
IBCBR, mesmo com metodologia diferente do PIB, serve para a gente verificar certas tendências em prazos mais curtos. E o que essa medição de maio mostrou é que, finalmente, os juros elevadíssimos que temos no Brasil começaram a entrar para a economia real. Ainda é uma redução leve, principalmente levando em conta que a inflação segue consistentemente acima do teto da meta e o desemprego segue em níveis mais baixos em 10 anos. Mas é uma redução. Inclusive, a vantagem dos episódios acabarem saindo na linha da pipa é que eles sempre vêm com informações complementares importantes. No dia em que essa ancoragem está sendo realizada, a decisão do Banco Central foi de manter a Selic em 15%, justamente pontuando que isso acontece porque os dois alvos, inflação e mercado de trabalho, seguem com pressões que apontam para o não cumprimento da meta, que, não nos esqueçamos, meta de inflação, no caso, é de 3%, com tolerância de 1,5% para cima e para baixo. E esse tema extra sobre o que a Raquel acompanhou na Expert, o evento da XP, que é a maior feira de investimentos do mundo, também tem a ver com isso. No presente momento, com guerra comercial e tudo, o mundo está num misto de susto com as tarifações de Trump e realocações de mercado. No curto prazo, tais tarifações podem significar que produtos irão sobrar no mercado enquanto não são reacertados os aspectos produtivos e nem são fechadas novas parcerias comerciais. Sobre esse ponto dos aspectos produtivos, é importante a gente lembrar que não é só difícil aumentar uma produção, mas também é difícil e não é automático diminuir uma produção, que envolve pessoal, envolve maquinário, envolve cadeia logística. Então, não é fácil você fazer um movimento para cima e também não é fácil você fazer um movimento para baixo. Já no médio e longo prazo, as coisas vão se rearranjando e pontas interessadas em comércio farão negócio. E sobre o fiscal, já falamos longamente aqui. O gerador de lero-lero da equipe econômica deixa bem claro que eles não irão fazer nada de estrutural e, no máximo, entregarão um empate de contas de agora em diante. O que, conforme se aproxima o ano eleitoral, é algo que, pessoalmente, essa voz que vocês estão ouvindo agora truca. E, fechando, planejamento financeiro é importantíssimo. para o assunto não ficar muito longo, deixo aqui o compromisso de que falaremos mais sobre esse tema mais adiante. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, com nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Elon Musk e a autodestruição de patrimônio.
Então, vamos lá, né? A gente estava falando, né? O Caio pediu para eu falar de novo, dessa vez do Elon Musk e do Trump. É aquilo, né? Eu poderia estar na praia, tô comendo um pastel, tomando uma caipirinha, eu poderia estar, né, ouvindo uma música clássica, poderia estar fazendo várias coisas e tô aqui trancada na minha despensa num domingo ensolarado para conversar com vocês um pouco sobre o Elon Musk e o Trump. Mas antes disso até, né, eu queria fazer um desabafo, porque assim, como a gente está numa crise impressionante, uma crise de liderança pública, né? Eu tenho uma amiga, a Mônica Waldvogel, ela faz um programa, ela tem um programa na Globo News que chama Liderança S.A. Até eu estava assistindo hoje cedo um programa bem interessante com o primeiro brasileiro, que é presidente da L'Oréal no Brasil. E se ela fosse fazer, né, esse mesmo programa, em vez de falar com lideranças do setor privado, falasse com lideranças do setor público, acho que ela não ia conseguir fazer nenhum programa, porque realmente, né, tá difícil, né? Assim, estamos num vácuo de liderança que o melhorzinho tá tomando tapa na cara da mulher aí quando tá saindo do avião, né? Então a situação realmente bastante crítica. E antes de falar, né, desse assunto eletrizante aí, né, das últimas, ou provavelmente as penúltimas do Elon Musk, né, porque quando a gente está falando, assim, de algumas pessoas do Trump, do Elon Musk, do Lula, do Bolsonaro, a gente está sempre, eu falo aqui para vocês o que parece ser a última, mas quando vocês escutarem, provavelmente vai ser a penúltima ou antepenúltima, porque eles estão sempre aprontando das suas, né. E até queria retomar, antes de falar, né, um assunto que a gente comentou algumas semanas atrás aqui no podcast, na questão das terras raras, que é um exemplo disso, né, um exemplo bem interessante dessa falta de liderança, né? Se a gente for ver o que a gente chama de terras raras, né, que são essas terras mineráveis e que tem esses minerais que ficam ali escondidinhos embaixo da tabela periódica, o pessoal que gostava de química no ensino médio deve lembrar. Na verdade, essas terras raras, elas não são tão raras. E hoje, assim, né, o que a gente sabe de terras raras, elas estão concentradas principalmente na China e no Brasil. Tem alguns lugares do mundo também, mas esses lugares são os lugares onde mais se sabe que tem reservas desses minerais. Mas, assim, com uma pequena diferença, que vocês vão entender que não é nada pequena, que a China, ela tem uma tecnologia bastante específica e bastante moderna, inovadora, de extração desses minerais. Então, apesar de o Brasil ter grandes reservas de terras raras, o Brasil não tem essa tecnologia. Então, o que a gente tem aí é uma reserva, é como se fosse um dinheiro embaixo do colchão. E seria, de fato, muito interessante para o Brasil, se a gente pensar de uma maneira mais estratégica, mais de longo prazo, que o Brasil fizesse, por exemplo, uma parceria com os Estados Unidos, que tem dinheiro, que tem tecnologia, que é o grande mercado consumidor, para poder desbancar um pouco a China, que hoje tem um monopólio, né? A gente falou sobre a questão de terras raras da China, né? Como eu mencionei algumas semanas atrás, né? Aquela estratégia da China, né, de colocar o doce na boca de criança, né, de liberar a exportação e facilitar a exportação desses minerais para os mercados consumidores, para depois estrategicamente poder tirar isso daí, né, e criar uma dependência de produtos que hoje só ela produz, né? Então, o Brasil poderia, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos poderiam se beneficiar de um acordo desse, né, estratégico, de tecnologia e tudo mais, mas a gente tem duas lideranças aí, né, uma liderança tipo Trump, que tem essas ideias megalomaníacas de comprar a Groenlândia, sei lá, e um líder também no Brasil tipo Lula, que tá com essa, né, de o petróleo é nosso, de os minerais são nossos, tentando aí desenvolver uma tecnologia brazuca, meio a la Gurgel, que a gente sabe, né, Gurgel é pro pessoal mais antigo aí, o pessoal mais novo não vai saber essa referência, mas foi uma época aí que o Brasil tentou desenvolver aí o seu carro, assim, com tecnologia 100% brasileira e não deu muito certo. Então, é mais uma vez, né, uma coisa que é muita bravata política e desperdício na área econômica. Mas enfim, né, vamos falar do Elon Musk. O Caio compartilhou comigo um artigo bem interessante da Bloomberg que mostra assim, né, o quanto o Elon Musk, ele é um risco para o próprio império que ele criou. Né? Ele criou, assim, a Tesla é uma das grandes, né, empresas montadoras mundiais, tem toda essa aura, né, de inovação, né, de ESG, é uma empresa, né, que tem uma pegada para o meio ambiente também, os carros elétricos, que, né, que não são poluentes e tudo mais, mas ele mesmo é um risco para a própria empresa. Primeiro porque ele já conseguiu aprovar aí, né, uma retirada bilionária de a parte dos lucros da Tesla para ele próprio, né, e está colocando em risco algumas questões estratégicas da empresa, né, por exemplo, querendo que a inteligência artificial que ele está desenvolvendo no X, então ele está tirando talentos da Tesla para passar para desenvolver a inteligência artificial do X e tirando, né, algumas parcerias estratégicas. Então, por exemplo, tirou o chip da NVIDIA para passar para essa inteligência artificial do X, então isso acaba, né, deixando aí os investidores com o cabelo em pé e tornando o investimento na Tesla uma coisa muito incerta, fica quase parecendo aí com as criptomoedas, porque você tem, né, a gente fala na microeconomia, né, um risco de agência, né, quando o gerente, quando a liderança da empresa, ela acaba trabalhando contra os próprios interesses da empresa, que não deixa de ser um pouco semelhante com o que eu estava falando para vocês do Trump em relação aos Estados Unidos, né, você tem essa tarifaça, essa coisa que o Trump está fazendo mais por interesse político do que por interesse econômico dos Estados Unidos, acaba impactando na economia do próprio país. É a mesma coisa a gente vê com essa situação do Elon Musk, que acaba jogando, né, contra o próprio patrimônio, o próprio império que ele criou.
Interessante como o adendo, ou os adendos trazidos pela Renata antes mesmo de começar, fazem a gente pensar um tanto. Vivemos mesmo uma crise de liderança, né? Parece até que os que teoricamente estão aí para liderar vivem de olhar os outros vacilando, porque plano mesmo inexiste. Sobre isso das terras raras, realmente a união entre Brasil e Estados Unidos para explorar isso poderia ser uma boa ideia, só que com os líderes atuais dos dois países, pelo visto, vale esperar isso acontecer no futuro, porque agora já podemos dar graças a Deus se não sairmos piores do que entramos nessa briga iniciada por Trump. E sobre o assunto principal, bem, a definição mais direta de Elon Musk aos negócios dos quais ele faz parte é risco. Sim, boa parte do valuation desses negócios tem a ver com a suposta capacidade inventiva infinita daquele que, para alguns, é o Thomas Edison do século XXI. Mas com um histórico longo de entregas atrasadas, isso sem falar nas que nunca viraram realidade nem parcialmente, e também a mais recente crise de imagem advinda de uma série de decisões que envolvem a gestão atual dos Estados Unidos, que inclusive já deixou na mesa que cortará diversos subsídios que mantém acesas várias de suas empresas, com tudo isso, fica cada dia mais difícil comprar a narrativa do gênio que vem virando a esquina com a salvação da humanidade. O cara vai deixar de ser um enorme bilionário? Claro que não. Mas isso significa que muito dificilmente ele ou qualquer um de nós veremos seus projetos megalomaníacos do tipo levar ser humano a Marte virarem realidade. Ele poderia focar mais na Terra, onde o seu descompromisso com os próprios negócios já tem trazido uma quantidade imensa de prejuízos, não só ao próprio patrimônio dele. Você gosta de como abordamos os assuntos aqui no TerrasCast, focando mais em traduzir os tópicos e passar a real do que em falar o economês chato que a média da nossa classe produz? Então você vai curtir também ler nossa newsletter, a Reflexionários, onde abordamos cenários econômicos e reflexões amplas de uma maneira bastante direta, com teses que podem mudar o jeito como você vê o mundo e, quem sabe, podem até mesmo mudar para melhor certas decisões que você toma na sua vida. Não deixe de colocar seu e-mail no mailing do Terraço para receber as próximas edições. O link está na Linktree, que está na descrição desse episódio. Fernanda, o que seria diáspora patrimonial? E o que esse fenômeno tem a ver com o Brasil?
Diáspora patrimonial. Esse tema que eu resolvi trazer aqui hoje para a gente falar é o tema que foi o centro das discussões no último evento da Avenue, do qual eu participei. E eu queria dividir com vocês aqui do TerrasCast o que a gente pode tirar de aprendizado para o investidor brasileiro, né? Que é uma palavra bastante elegante, né? A diáspora, se a gente for olhar no dicionário, ela significa a dispersão de um povo por algum acontecimento de preconceito, uma perseguição política, religiosa ou étnica. E quando a gente fala de uma diáspora do patrimônio, o que a gente está falando, né? A gente está falando de uma movimentação do capital pessoal para um outro lugar, né? Para fora do país, no caso. Seja por motivos de proteção, seja por diversificar ou por uma busca por oportunidades globais. E aqui, não só uma tendência pontual. O que a gente queria tratar aqui hoje com vocês, terraceiros, é o movimento estrutural que tem acontecido, que reflete essas mudanças demográficas, tecnológicas, comportamentais que vem se intensificando. Então, para começar, é importante a gente entender o cenário atual do mundo. Hoje, os Estados Unidos concentram mais de 25% do PIB mundial, com só 4% da população global. Então, a economia americana não só permanece como a maior e a mais dinâmica do mundo, como também abriga 9 das 10 maiores empresas globais. Então, assim, tem muita gente que diz, olha, não acredito nos rumos da economia americana, mas quando a gente fala de bolsa americana, a gente não está preso só às companhias domésticas, né? Se a gente for olhar para a B3, o que a gente tem aqui são empresas brasileiras. Se a gente olha para a bolsa americana, lá tem as principais empresas de diversos países. Então, a liderança dos Estados Unidos é incontestável quando a gente fala em inteligência artificial, no protagonismo, né, no mercado financeiro, na computação em nuvem, e-commerce, biotecnologia, todos os grandes movimentos econômicos do século XXI têm o epicentro nos Estados Unidos. E isso se traduz diretamente no mercado financeiro, porque o valor somado do mercado acionário e de dívida dos Estados Unidos ultrapassa 100 trilhões de dólares. O dobro da soma dos mercados do Japão, dos Estados, do Reino Unido, da Alemanha, da França, da China, ou seja, se a gente pegar ali o G7, né, e entender que os Estados Unidos, com 100 trilhões de dólares, tem mais da metade que os outros restantes, né, então, somando todos os outros, a gente chega a 50 trilhões de dólares, e nos Estados Unidos ultrapassa 100 trilhões de dólares. E é aí que a gente entende, a Bolsa Americana concentra mais de 1.000 empresas estrangeiras listadas, sendo 3 vezes maior que a B3 em quantidade de ativos disponíveis e quase 10 vezes maior quando se consideram apenas os papéis líquidos. Mas aqui, nós, o brasileiro médio, a gente ainda tem uma visão muito doméstica. O brasileiro tem uma participação mínima nesse mercado. Segundo os dados mais recentes, só 2,5% do patrimônio do brasileiro, na média, está alocado em ativos internacionais. Isso é muito pouco, especialmente considerando que entre 16% e 18% do nosso consumo hoje está exposto ao dólar. Produtos importados, serviços digitais, viagens, educação, tudo isso é direto ou indiretamente afetado pelo dólar. E mesmo assim, a nossa carteira de investimentos permanece excessivamente concentrada em reais. E essa desconexão se torna ainda mais grave quando a gente olha para o futuro. O Brasil é o palco da segunda maior transferência de riqueza geracional do mundo. O que isso quer dizer? O dinheiro saindo dos pais e indo para os filhos, né? A gente tem cerca de 9 trilhões de dólares em patrimônio trocando de mãos. esse capital vai passar para uma geração que já nasceu digital, é globalizada, não tem amarras ideológicas de décadas passadas. E essa nova geração quer investir em ativos globais, usar plataformas internacionais, consumir conteúdos financeiros do mundo inteiro e proteger o seu patrimônio com instrumentos compatíveis com essa nova realidade. Esse é o ponto central da diáspora patrimonial, ou seja, ela não é só financeira, ela é também geracional. Por isso que a gente não fala que é uma diáspora financeira. É patrimonial porque a gente está falando do dinheiro das famílias, né, indo para os filhos. É uma mudança cultural, tecnológica. O investidor brasileiro mais recente, né, mais jovem, não está interessado em replicar a carteira dos pais. Ele não quer depender mais do Ibovespa somente, dos fundos locais, dos imóveis no Brasil. Ele quer ter acesso à Apple, à Nvidia, ao mercado de venture capital nos Estados Unidos, aos ETFs globais, à renda fixa americana, né? Investir onde o crescimento acontece. E a comparação é muito clara. Em 2009, o Brasil era capa da Economist como uma promessa global. No evento da Avenue, o Daniel Haddad trouxe um dado que é bastante interessante. Quem investiu no Ibovespa naquele período perdeu mais de 30% em dólar desde então. Quem investiu na Nasdaq multiplicou o seu capital por 9 vezes. Essa é a diferença entre focar em um ruído e entender o que é estrutural. A economia global se transformou e quem ficou preso ao mercado local ficou para trás. Mais do que nunca, essa resiliência financeira individual depende de uma alocação global. E aí, o Caio vai concordar, a Rachel vai concordar, a Rê vai concordar que todo mundo chega para a gente, nossos amigos, pergunta: ah, será que é o momento de comprar dólar? Vou viajar daqui a uns 6 meses, você acha que eu já devo comprar dólar agora, melhor esperar? E a gente não tem bola de cristal, né? Mas o mais inteligente a se fazer é, independente de onde o mercado estiver, eu vou executando meu plano de ter um percentual do meu patrimônio em dólar. Então, todos os meses eu vou montando ali a minha carteira internacional, vou comprando mais dólar, vou diversificando. E isso exige uma mudança de mentalidade, que é sair de uma visão de curto prazo, abandonar a dependência de juros altos e começar a construir uma estratégia patrimonial mais conectada com as tendências globais. Então, a diversificação não é só uma sugestão, é uma exigência para quem quer manter e multiplicar o patrimônio ao longo das próximas décadas. Então, eu queria deixar vocês com esse pensamento para hoje, para que a gente comece a se adaptar para não correr o risco de ficar preso só aqui no Brasil. Porque é muito fácil a gente criticar nossos pais, né? Falar que, poxa, como pode, né, terem congelado a poupança na época de vocês. E aqui a gente tendo a oportunidade de investir fora, não ficar apenas no risco Brasil, e a gente deixar de fazer isso. Essa é a mensagem de hoje, galera.
Estar conectado com o mundo quando o assunto são os investimentos é algo importante a se pensar. E quando falamos de mercados financeiros e o resto do mundo, é impossível não levar em conta o mercado dos Estados Unidos. Se às vezes você vê por aí alguém perdendo tempo discutindo empresas que valem algumas dezenas de milhões de dólares na B3 e isso parece muito relevante, no mercado americano esses volumes são movimentados em poucos minutos todos os dias. Tio Sam é o mercado mais robusto, líquido e amplamente dinâmico do mundo. E a grande vantagem dos tempos atuais é que existem diversas plataformas que permitem se posicionar lá fora. Como é o caso da própria Avenue, do qual o evento... Como é o caso da própria Avenue, do evento no qual a Fernanda esteve nos últimos dias. Diáspora patrimonial é algo que acontece de geração para geração, e no momento em que estamos conversando, isso está acontecendo novamente. Esse é outro tema que cabe aprofundamento, e fica aqui nosso compromisso de fazermos isso mais adiante. Ah, e sobre isso de quando comprar dólar ou quando dolarizar, fica aqui uma dica pessoal. Se você estiver em algum país que não tem moeda forte e a pergunta envolver dólar, a resposta deve ser sempre sim. Pense nisso. vamos então nos encaminhando para o encerramento do 473, o da segunda quinzena de julho de 2025. Deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel.
Então é isso, gente. Por hoje eu fico por aqui. A gente se fala e a gente se ouve daqui 2 semanas.
Obrigado, Renata.
Um beijo para todos. Espero que vocês passem aí uma ótima semana. E a gente volta, então, daqui a 15 dias. Até lá. Um beijo.
E obrigado, Fernanda.
Pessoal, muito obrigada por esse episódio. Eu queria muito dividir isso que está constantemente na minha cabeça, né? A importância de a gente ter um patrimônio global. Então, espero que você tenha se motivado também a pensar nas suas finanças sem fronteiras. E é isso, vamos nessa, vamos juntos e a gente se vê no próximo episódio.
Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.